Como a gente vem falando já sobre eleições, hoje nós temos um entrevistado muito especial aqui no programa Giro da Notícia. O juiz eleitoral da região de Espumoso, Dr. Marcel Andreata de Miranda, está conosco hoje, a quem eu dou boas-vindas aqui no Giro da Notícia, para a gente falar um pouquinho sobre esse período que está chegando. Nós já estamos vivendo praticamente uma eleição e nós temos algumas coisas que as pessoas não entendem e que o Giro da Notícia foi buscar através da gentileza do juiz de nos atender. Bom dia, doutor Marcel.
Bom dia, estendo cumprimento a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês, com o Giro da Notícia, para trazer para os eleitores da nossa quarta zona eleitoral o maior número de informações úteis possíveis sobre esse período de campanha eleitoral, de propaganda eleitoral, que antecede a nossa votação no primeiro turno, no dia 2 de outubro de 2022.
Doutor Marcel, as pessoas acham que rádio, televisão colocam as propagandas porque querem. Na verdade, o nosso sistema eleitoral, ele não é obriga, mas ele nos convoca a também ser parceiros, não é, da justiça eleitoral para mostrar os candidatos, para mostrar as propostas de todos. Esse é um programa que a justiça eleitoral nos convoca, vamos dizer assim, da mesma forma que convoca mesários. Tem lógica, sim?
Exatamente. A legislação, a lei eleitoral, a lei aprovada pelo parlamento e sancionada pelo então presidente da República, na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, a lei atual, obriga aos todos aqueles que são concessionários ou permissionários de um serviço público, como são as emissoras de rádio e TV, a veicular a propaganda eleitoral. Nós temos, claro, a propaganda partidária, que não é esta que a gente está vendo só neste momento, que a gente verá e ouvirá a partir do dia 26 de agosto até 29 de setembro. Esta é a propaganda eleitoral. Então, essa legislação, esta lei, obriga que as emissoras de rádio e TV difundam, divulguem esta propaganda eleitoral. Claro, a legislação prevê um benefício em troca, né, questões atinentes à cobrança de impostos, mas sim, podemos dizer que a rádio e a televisão, as rádios e as emissoras de TV estão sim obrigadas a difundir neste período eleitoral de 26 de agosto a 29 de setembro a propaganda eleitoral. E lembro também, se me permitem, né, que tanto é uma obrigação que é proibida a veiculação de propaganda paga pelos partidos ou candidatos durante o período eleitoral no rádio e na TV.
Somente nos jornais, né? É possível. E
Na
tem
mídia
uma
escrita,
série,
sim.
e tem uma série também de questões que têm que ser vistas. As pessoas, às vezes, doutor, elas demoram um pouquinho a entender. Então, nós teremos dois horários de veiculação nas rádios. Eu falo em rádio porque a gente está trabalhando nela. Dois horários de veiculação de propaganda eleitoral gratuita, mais os spotzinhos que vêm dos partidos.
Exatamente, da mesma forma, aliás, em forma semelhante à que é feita nas eleições municipais, os spots e os horários, eleitorais gratuitos.
Uma outra coisa que eu acho interessante a gente colocar, porque às vezes as pessoas de entidades filantrópicas, elas vêm até a rádio para dar uma entrevista, por exemplo, a PAI ou a própria administração pública que recebe verbas, e a gente pede que eles não falem o nome dos candidatos. Ah, mas como não vai falar nome de candidato? A gente não pode falar porque isso seria considerado uma propaganda, em detrimento aos outros que não colaboraram com nada, não é?
Sim, essa é uma questão bem sensível. Já foi levado ao conhecimento do STF em inúmeras oportunidades, mais de uma oportunidade, ao menos, posso dizer, dessa obrigação da rádio e da TV, que são concessões ou permissões do serviço público, de manterem uma paridade, de manterem uma equanimidade entre os candidatos. Então, embora não haja uma vedação uma proibição de que se fale o nome do candidato ou que se dê uma notícia que envolva o candidato A ou B, é claro que esta situação poderá provocar uma interpelação, vamos dizer assim, no sentido gramatical, né? Uma invocação do candidato que se sentir prejudicado, para que tenha tratamento igualitário, tratamento igual, tratamento equânime. Então, em resumo, né, em palavras mais claras, a proibição direta de que a rádio ou a TV mencione daqui em diante, doravante, o nome de algum candidato não existe. Por exemplo, então, se no Jornal Nacional de hoje a Rede Globo quiser dar uma notícia sobre o candidato Jair Bolsonaro, a presidência da República, ou sobre o candidato Lula, candidato à presidência da República, pode dizer, ó, o candidato Lula fez isso, ó, o candidato Jair Bolsonaro fez aquilo, ou, né, como um deles exerce um cargo público hoje, ah, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sendo investigado, ou fez isso de bom, isso pode ser feito, não há vedação, quanto a esta notícia. Mas é claro que tem que se ter um cuidado, e as emissoras terão este cuidado daqui em diante, de não dar privilégio, de não dar um destaque a um candidato em detrimento de outro. Isso sim pode ser levado até o Poder Judiciário, até o Tribunal Superior Eleitoral ou o Tribunal Regional Eleitoral para verificação de condutas abusivas, etc. Então, é nessas questões, né? Claro, isso que eu estou dizendo sobre notícia. Agora, se um entrevistado vai dizer, ah, então vote fulano, aí sim, aí é uma questão que não pode ser realizada. Esse pedido de voto, esse pedido explícito, não pode.
Bem complicado, não é? Mas a gente sempre segue as regras e segue as normas, até porque a gente também acha que todos os candidatos têm direito a exatamente a mesma coisa. Então, se não fizer para um, não faz para nenhum, ou se fizer para um, faz para todos. A nossa rádio.
É uma boa medida de justiça, destaco. É isso que parece que o STF entendeu como adequado às emissoras de rádio e TV.
A gente entende que se colocar um candidato, nós não temos como atender a todos. E aí eu nem falo de presidência, eu falo a nível de deputados estaduais ou federais. Nós não temos como atender a todos os candidatos, né? E então não se atende nenhum. E assim a gente passa meio que batido, sem esse tipo de preocupação. Doutor Marcel, eu gostaria de saber agora aquela coisa mais prática da eleição. Está tudo dentro dos conformes, está tudo preparado já para o dia 2 de outubro, primeiro turno, né? Está faltando ainda mesários, o treinamento já está pronto. Quais são as dúvidas maiores que o senhor tem respondido, doutor?
Sim, nós já fizemos e estamos fazendo ainda a convocação de mesários para a formação do que a gente chama de mesas receptoras de votos, que são aquelas pessoas que, quando o eleitor chega na sua sessão eleitoral, o atendem, né, com o documento, com foto, encaminham à cabine. Então, esta é a mesa receptora de votos. Então, nós fizemos a convocação. Há alguns pedidos de substituição, de dispensa, que a gente vai analisando caso a caso. A gente pode até orientar que há um padrão de decisão de que a gente só acolhe pedido de dispensa se é apresentado alguém que voluntariamente aceita ser substituído. Eu tenho essa conduta desde que eu fui em três outras eleições. Juiz eleitoral da 62ª eleitoral, com sede em Marau. Então, nós temos feito dessa forma. Então, essas mesas receptoras estão na quase sua totalidade já formadas, e alguns pedidos pontuais de dispensa, de substituição, a gente tem analisado caso a caso. Além disso, nós já temos uma data para um treinamento presencial, que vai acontecer no dia 17 de setembro, para os presidentes, para os primeiros mesários, para os presidentes dessas mesas receptoras. Os demais membros das mesas receptoras, segundo mesário, secretário, os demais membros terão treinamento por EAD, né, pela internet, virtual, e, além disso, recebimento de materiais, etc. Então, essa preparação está a todo vapor. Já já nós vamos preparar, já que finalizado agora o prazo do registro de candidaturas, claro, ainda em julgamento no TRE e no TSE, mas já já chegaremos ao dia de carga das urnas, em que a gente vai inserir as mídias de votação nas urnas, em cerimônia pública, lacrar todas as urnas com lacres assinados. Enfim, toda essa preparação está a todo vapor, né, como se diz, está sendo já finalizado, está tudo dentro do padrão, dentro do esperado. Acho que teremos eleições bem tranquilas, bem organizadas aí na nossa quarta zona eleitoral de Concede em Espumoso.
É, o senhor acredita, doutor, que seja mais tranquila a eleição, sendo que se trata de senador, de presidente, de governador, que não atinge diretamente o município?
Usualmente, normalmente, as eleições municipais são aquelas que demandam das zonas eleitorais um maior trabalho, uma maior atenção, um maior cuidado. São aquelas usualmente mais acirradas no contexto local. Então, de certo modo, se espera que serão, para a nossa quarta zona eleitoral de Espumoso, serão eleições tranquilas, essas eleições gerais deste ano. Claro que, no contexto nacional, o TSE e os TREs estaduais, eu disse TREs estaduais para ficar mais fácil para o ouvinte entender.
Sem problemas.
Estão esperando e estão preparados, junto com a força pública, para conter eventuais excessos. Em cidades, em localidades, especialmente em capitais, em que as questões, muitas vezes, mesmo as eleições gerais, se apresentam mais acirradas, mais combativas e mais complicadas. Claro que nós vamos, mesmo em Espumoso, ter toda a atenção e todas as medidas necessárias para conter algumas ilegalidades que a gente apurou nas eleições de 2018 em diversas cidades do interior. Por exemplo, pessoas querendo filmar o momento da votação, pessoas entrando com objetos, por exemplo, arma de fogo no local de votação. Isso são condutas que não são permitidas. Perdão, e logo nós estamos preparados e todos os mesários estarão preparados para coibir. Outra questão que eu chamo muita atenção, que a gente percebeu em 2018, é que o eleitor ele deve perceber que os votos para Senado, que os votos para deputado, são votos regionais, são votos estaduais. Por que que eu estou dizendo isso? Para presidente, por exemplo, tanto o eleitor de Espumoso quanto o eleitor lá de Oiapoque podem votar no mesmo presidente. Ah, querem votar na Simone Tebet, querem votar no Ciro Gomes, enfim, podem votar em quem quiser. Para governador, todos sabem, né, isso é mais tranquilo para o eleitor perceber, ele tem que votar nos candidatos do Rio Grande do Sul. Então, ele vai votar ou no Eduardo Leite, ou no Onyx, ou no Edgar Preto, enfim, qualquer um. Muitas vezes, para o Senado e para deputados, os eleitores veem na internet, a maior parte das vezes, aquele candidato que é um candidato lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, lá de Minas Gerais, e quer digitar o número dele na urna. E muitas vezes se exalta porque não aparece a foto dele na urna. E, obviamente, não vai aparecer, porque só pode votar no Senado e para deputado nos candidatos do Rio Grande do Sul. Só para dar um exemplo, né, foi muito comum, teve um enorme número de votos anulados em 2018, salvo engano, para o Senado, porque pessoas votavam no número de um dos filhos do presidente da República. Só que ele era candidato por São Paulo. Então, só eleitores de São Paulo poderiam votar nele. Então, o eleitor, nosso eleitor do Espumoso, tem que prestar atenção que, por exemplo, tem um deputado federal que está fazendo fama aí na campanha de um dos candidatos à presidência, salvo engano, o nome dele é Janones. Ele é candidato pelo Rio de Janeiro. O eleitor de Espumoso que goste lá do Janones não pode votar nele. Tem os filhos do presidente atual também. Não, eles são candidatos por São Paulo, ou pelo Rio de Janeiro, ou pelo São Paulo e Rio de Janeiro. Não se pode votar neles no Rio Grande do Sul. Se vocês digitarem o número deles na urna, ou será o número de outro candidato do Rio Grande do Sul, ou será um voto anulado. Certo? Então tem que tomar esse cuidado. Não adianta esbravejar, querer filmar, querer dizer que a urna está manipulada, que nunca está, não está. Porque tem que votar em candidato para o Senado, para deputado, que seja do Rio Grande do Sul. Então,
Correto.
esse
É bem
aviso tem que
interessante isso que o
ser.
senhor está falando, porque as pessoas realmente dizem: ah, eu queria ter votado no fulano lá, mas o fulano não é daqui. Então, não tem como. A
Sim,
mesma
não tem
coisa
como. Não tem
que
como.
deputado estadual, ele é mais regional também, né?
Exatamente, deputado estadual tem que ser do Rio Grande do Sul. Eu acho até que deputado estadual. Os eleitores, em geral, conseguem perceber, assim como governador, que tem que ser do Estado. Mas muitas vezes, para deputado, como se diz, deputado federal, vai estar lá em Brasília, eu posso votar em qualquer um do Brasil inteiro. Ah, senador, vai estar lá em Brasília, eu posso votar em qualquer um do Brasil inteiro. Não. Isso foi uma das causas da quantidade de votos anulados nas últimas eleições para o Senado, para deputado, federal. Foi isso, que as pessoas votavam em candidatos de outro Estado. Isso não pode. E isso muitas vezes é o que gerava algumas confusões dentro da sessão. Ó, estou tentando votar aqui no candidato tal e não aparece. Claro, o candidato tal é candidato lá do Rio de Janeiro, é candidato lá de São Paulo, é candidato lá de Minas Gerais, é candidato de Santa Catarina. Por exemplo, né, o Sérgio Moro, famosíssimo. Não podemos, ninguém, que por mais que seja fã dele, não pode votar aqui no Rio Grande do Sul. Ele não é candidato pelo Rio Grande do Sul, ele é candidato pelo Paraná. Então só os paranaenses podem votar no Sérgio Moro, para eu dar um exemplo de um nome, né? Embora a gente não possa ficar dizendo nomes, é um nome famoso, então vou utilizá-lo, até porque não interfere em nada para a gente, porque nós não podemos votar, ninguém pode votar, ainda que goste, no Sérgio Moro, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, deixar bem claro isso para os eleitores, que, para ter atenção, Senado e deputado federal tem que votar em candidatos do Rio Grande do Sul. Tá? Tem mesmo, não é uma sugestão, não, é obrigatório, senão vai anular o voto. Tá? Só pode votar em candidatos do Rio Grande do Sul.
Perfeito, doutor Marcel. Bom, o senhor falou na urna, aquele tema que não para nunca de falar, que as urnas são corruptíveis. A gente tem tido provas suficientes para dizer que não. Elas realmente não são corruptíveis, né?
Não são corruptíveis. E para dizer isso, né, muitas pessoas que têm algum conhecimento de informática falam assim, e provavelmente tem algum ouvinte que tenha conhecimento de informática, vai dizer: não, mas não existe nenhum mecanismo que seja incorruptível. Já tentaram entrar, ou já entraram até nos computadores do Pentágono nos Estados Unidos. Sim, quando a gente fala que ela é incorruptível, quer dizer que ela tem vários mecanismos de segurança, um sobreposto ao outro. Algo que os computadores do Pentágono, por exemplo, não têm, que é não estar conectada à urna eletrônica à internet, certo? Ela tem códigos-fontes que são assinados por todos os partidos políticos que participarem da cerimônia, e as urnas só rodam este programa. Qualquer violação, ela altera o código-fonte, ele não roda na urna. Enfim, são N mecanismos, né, para a gente não se alongar muito nos mecanismos, que tornam praticamente impossível, tanto que nunca se conseguiu, a alteração de um voto. E mais, se houver alteração de um, dois, três ou quatro votos, sempre será detectável. Então, esta é a segurança da urna eletrônica. Então, os eleitores podem votar tranquilo. Se o eleitor digitar o número e não aparecer o candidato que ele está votando, é porque algo está errado ali no apertar dos números, ou digitou o número errado, ou no momento errado, ou de um candidato errado. Né? Por exemplo, há candidatos que participaram das últimas eleições com um número e essa eleição participa com outro número, então tem que cuidar isso. Né? Se quiser, por exemplo, votar no candidato Jair Bolsonaro e apertar 17 na urna, que foi o número dele em 2018, não vai aparecer o Jair Bolsonaro. Não adianta desbravejar, tirar foto e dizer que a urna está fraudada, porque não está. Se digitar o número de um candidato, do Eduardo Leite, por exemplo, 45, se digitar lá para presidente, não vai aparecer o Eduardo Leite. Tem que olhar em qual cargo está votando. Tá? Então, o eleitor, se tiver algum problema no momento da votação, tem que saber que esse problema está ali, localmente, não há nenhuma manipulação. E que tem os mesários para auxiliá-lo. Claro, o mesário não pode ir até lá no local da votação, na cabine de votação, porque o voto é sigiloso. Mas de onde o mesário está, lá na sua cadeira, na sua mesa, ele vai auxiliar dentro do possível, até porque uma novidade que nós temos este ano é que os mesários vão conseguir identificar para qual cargo o eleitor está votando naquele momento. Então, ele vai dizer assim para o mesário: olha, eu apertei o número do presidente aqui que eu quero votar e não apareceu a foto dele. Aí o mesário vai olhar: claro, você está votando para governador, está aqui aparecendo no meu controle. Claro, o controle não mostra o voto, só mostra para qual cargo o eleitor está votando naquele momento. E isso também foi criado porque nas últimas eleições de 2018, aconteceu muito isso também. O eleitor estava lá votando para governador, apertando o número do candidato para presidente e reclamava e criava uma confusão na sessão eleitoral porque não aparecia a foto. E como o mesário não tinha ali à disposição no visor dele em qual cargo o eleitor estava votando no momento, ficava difícil de auxiliar. Então, esse auxílio vai ser possível neste ano, sem quebra de nenhum sigilo, porque em quem o eleitor vai votar é impossível ver, o mesário não pode ver, por isso que não pode ir até a cabine. Então, enfim, em resumo, as urnas não são corruptíveis, inclusive a legislação prevê que não são permitidas na propaganda eleitoral nenhuma alusão a isso. Né? Então, vocês não assistirão nem no rádio, nem na TV, nem nenhum tipo de propaganda eleitoral, qualquer alusão à corruptibilidade, à fragilidade das urnas, porque é proibido pela legislação. E por que é proibido? Legislação votada pelo Congresso e aprovada pelo presidente da República. Porque não é. Porque não é corruptível. Podem votar tranquilo que o seu voto será bem registrado e bem contabilizado. E o eleitor que tiver na dúvida também, é bem lembrar isso, o voto é auditável e a auditoria, inclusive, pode ser feita pelo próprio cidadão. Cada sessão, ao final da votação, imprime um boletim de urna em que apresentam todos os votos daquela sessão. Esse boletim é afixado na sessão, tem um QR Code com o qual o eleitor pode conferir se aqueles votos que foram registrados na urna são os mesmos contabilizados lá pelo TSE na totalização das eleições. Então, essa auditoria, o voto já é auditável, e essa auditoria, inclusive, pode ser feita pelo próprio cidadão. Então, é um mecanismo muito seguro, porque, por exemplo, vamos identificar uma fraude. Basta verificar se o que está no boletim de urna está também no site do TSE como contabilizado na totalização das eleições. Então, o próprio eleitor pode fazer isso, é um sistema muito confiável, são as eleições mais seguras e mais confiáveis do mundo. O brasileiro tem que se orgulhar disso.
Isso é um presente para a gente também, ouvir que alguém tem orgulho do Brasil em alguma coisa, porque da forma que a gente tem visto as notícias aí, acaba ficando complicado. Doutor, é permitido levar cola?
Sim, é permitido e é recomendado que se leve cola. Nós, inclusive, fizemos no âmbito dos tribunais eleitorais uma simulação sobre o dia das eleições e nós percebemos que estas eleições, em razão de inúmeros fatores, os votos podem ser mais demorados do que nas eleições passadas. Então, pode ser que isso leve até a uma formação de filas. Claro que nós estamos organizando para minimizar isso ao máximo. E o eleitor também deve cooperar conosco. Como que o eleitor coopera conosco? Levando a sua cola. E se for uma cola daquelas que os próprios candidatos fazem, que são melhores, porque os candidatos colocam os votos na ordem correta, de que a urna perguntará em quem você vai votar para tal, em quem você vai votar para tal. já está na ordem correta, então facilita para o eleitor. E isso agiliza o voto, e agilizando o voto, reduz a fila. Tá? E aí, aproveitando o gancho da pergunta, não tem problema nenhum o eleitor levar cola, não tem problema nenhum o eleitor ir com a camisa do seu candidato, não tem problema nenhum o eleitor ir com a bandeira do seu candidato. É permitido, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Tá? Então, o eleitor pode ir com a sua camisa, ele não pode ir gritando pelas ruas como se fosse um jogo de futebol. Eu, torcedor do Atlético Mineiro, não posso sair gritando galo, galo. Não, eu posso ir com a camisa do Atlético. Ou seja, o eleitor pode ir com a camisa do seu candidato, pode ir com a bandeira do seu candidato, pode ir com o broche do seu candidato, mas não pode fazer manifestação coletiva, ou seja, juntar muitas pessoas, e nem que não seja silenciosa. Então, a cola, ainda que tenha o nome, a foto no verso de um candidato, pode ser levado, não tem problema nenhum. Pode, e nós orientamos os eleitores a levarem a cola para agilizar a votação.
Muito bem. A gente sempre pergunta, porque as pessoas dizem, mas não pode entrar com nada lá na gabine. Com a cola pode, com óculos pode, né? O que não pode é tirar foto, não pode querer que imprima, não pode quebrar, não pode, essas coisas é que não pode. Não pode.
Exatamente.
Né? Não pode estragar a urna, não pode tocar. Aliás, agora eu lembrei, nós viemos de uma pandemia. Na última eleição, a gente foi convidado a levar nossa própria caneta, não tocar, ou em alguns locais tinha limpeza da urna depois de cada voto. Como é que vai funcionar esse ano, doutor? Porque nós vamos ter que ir de máscara, nós vamos levar caneta, como é que vai funcionar?
Não há, este ano, nessas eleições, não há nenhuma exigência. Em 2020, realmente, era proibida a entrada de qualquer eleitor sem máscara. Neste ano, não há a imposição do uso de máscaras para o momento da votação. É facultativo. O eleitor que quer se dirigir de máscara para sua proteção, pode. Quer levar o seu álcool em gel? Pode. Quer levar uma caneta? Pode. Não é obrigatório. Essa é a distinção das últimas eleições que foram feitas em plena pandemia de 2020 para cargos municipais em especial. Por isso é boa pergunta. Não há obrigatoriedade de máscara, há uma faculdade do uso de máscaras nos locais de votação.
Perfeito. Então, se eu quiser ir de máscara, para me garantir um pouco mais, porque ainda não estamos em pandemia, mas temos a possibilidade ainda, né, do Covid e de outras doenças, pode-se ir tranquilamente também, ninguém vai dizer que não possa, desde que não vá nada escondido dentro dessa máscara, né, doutor?
Não, claro, claro. A máscara, sim, a máscara é simples, né, não tem problema algum, pode ser usada, só não pode esconder nenhum dispositivo dentro da máscara, claro.
Bom, doutora, assim, ó, eu quero agradecer muito ao senhor pela gentileza de nos atender, e eu, como sempre faço, deixo o microfone à disposição e mais, deixo a rádio também à sua disposição para qualquer comunicação que queira fazer aos eleitores, qualquer comunicação e qualquer recado, qualquer aviso, nós estamos sempre à disposição da Justiça, não só da Eleitoral, obviamente, mas estamos aqui disponíveis para tudo aquilo que for necessário.
Igualmente, nós da Justiça Eleitoral agradecemos o espaço. É muito importante que a gente tenha esse espaço para levar informações ao eleitor, porque é de nosso interesse, de todos os eleitores e eleitoras, de todos os cidadãos, que as eleições sejam o mais limpas possíveis, que as eleições sejam mais regulares possíveis, que não tenham nenhum percurso, porque a nossa democracia é nosso voto, é a nossa escolha. Então, quanto mais informado for o cidadão, o eleitor, para que ele possa se portar no dia da eleição do modo adequado, e o dia da eleição, o período eleitoral é um período de muita restrição, é uma restrição que vale a pena, porque as eleições, a escolha dos candidatos é o maior dos valores que temos numa democracia. Então, o eleitor tem que estar atento, o cidadão tem que estar atento Então, nós temos muitas, se eu puder alongar, me alongar mais um pouquinho só, nós temos muitas vedações nesse período. Começou o período de propaganda agora, dia 16 de agosto. Então, até para adesivar carro, tem que observar a legislação, tem aquela questão do vidro traseiro, que tem que ser adesivo perfurado, que os demais não podem ser maiores que 0,5 metro quadrado, não podem estar sobrepostos ou justapostos, um ao lado do outro, porque isso, se der mais de 0,5, será irregular. Até na nossa própria propriedade privada, na nossa própria casa, tem restrição, só pode adesivar em janelas, e só pode ser com este tamanho de 0,5 metro quadrado. Faixa não pode, outdoor não pode, carro de som não pode, só pode carro de som durante passeata, carreata, devidamente organizada para esse fim, comunicada às autoridades, não à Justiça Eleitoral, mas às autoridades públicas, para que evite que passeatas contrárias, digamos assim, se cruzem. Enfim, tem muitas restrições no período. É necessário que os cidadãos, que os eleitores, analisem essas restrições, porque algum eleitor pode até pensar: ah, eu vou fazer isso aqui que não vai dar nada. É, realmente pode ser que só receba uma intimação para retirar aquela irregularidade, mas veja, tudo aquilo que for fotografado, tudo aquilo que for filmado, pode depois prejudicar o seu candidato eleitor lá na frente, porque o abuso do poder econômico, o abuso dos meios de comunicação, o abuso nessas irregularidades pode, inclusive, promover a cassação do seu candidato. Ah, é só um em espumoso. É, mas aí tem uma foto em espumoso, uma em Marau, uma em Passo Fundo, uma em Carazinho, uma em Porto Alegre, uma no Brasil inteiro, e isso vai levar a um conjunto de situações que, provado perante o tribunal competente, pode levar à cassação do seu candidato. Então, tome cuidado com isso. Primeiro, porque é a festa da democracia, é a lei que impõe essas restrições, são restrições necessárias. E segundo, porque pode, ao invés de ajudar, prejudicar o seu candidato e torná-lo, inclusive, inelegível por 8 anos ou mais. Tá bem?
Já
São
sei.
essas palavras. Já fico sempre à disposição. Peço desculpas por ter me alongado.
Não, o interesse é nosso e da comunidade de saber todas essas coisas, porque o conhecimento ele não ocupa espaço, né, doutor? E quanto mais informações a gente tiver do que sim e do que não, é mais difícil de errar, daí só erra quem quer, né?
Exatamente.
Muito obrigada, doutor, e um bom processo eleitoral para todos nós. Certamente iremos conversar ainda, mais para frente, sobre o que podemos e o que não podemos fazer. Muito obrigado e um bom trabalho, doutor.
Perfeito, obrigado. Bom trabalho para vocês também. Até a próxima.